Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão rejeita a criação de imposto para financiar saúde pública.
Mesa se reúne para decidir sobre representação contra Genuíno.
E parlamentares repercutem prisão do deputado licenciado.
Ricardo Bezuíno, do PT Paulista, lamentou que, ao conduzir a ação chamada de Mensalão, o então relator do processo e agora presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, tenha ignorado o princípio da impessoalidade. Para o deputado, é preciso defender o legítimo processo judicial que não sirva a interesses políticos.
Na opinião de Ricardo Bezuíno, o ministro quis criar um fato político ao determinar a prisão de três companheiros do PT no dia em que se comemora a proclamação da República, criando, segundo ele, um espetáculo de marketing.
Ao protestar contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de mandar prender em regime fechado os condenados no caso do Mensalão, Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, afirmou que a corte agiu de forma inconstitucional.
Ele criticou a posição da Câmara de se rebaixar às decisões do Supremo. Para Nazareno Fonteles, está na hora do Parlamento aprovar a proposta que submete as decisões da mais alta corte do Judiciário ao Congresso Nacional.
José Ayrton, do Ceará, também criticou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, de determinar, segundo ele, de forma autoritária, a prisão em regime fechado de ex-dirigentes do PT, quando a lei prevê o regime semiaberto.
O parlamentar prestou solidariedade aos petistas presos no último dia 15 de novembro e a seus familiares, em especial ao deputado José Genuíno, que, de acordo com José Ayrton, dedicou sua vida à causa da justiça e da liberdade.
Um deputado que não foi condenado de forma definitiva e não responde a processo de cassação na Câmara, no entendimento de Renato Simões, do PT de São Paulo, não pode ser preso. O parlamentar se referiu a José Genuíno, a quem está substituindo desde que entrou de licença médica.
Renato Simões ainda reclamou do Supremo por ter demorado a comunicar à presidência da Câmara formalmente sobre a prisão do líder petista.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, pediu que o plenário aprecie a situação de José Genuíno, que, na sua opinião, está sendo privado de sua liberdade de maneira descabida. A parlamentar sustentou que a justiça deve ser feita de maneira plena e não parcial.
E ao ressaltar o problema de saúde enfrentado por José Genuíno, Alice Portugal afirmou que o Brasil acompanha de forma atenta a maneira como a justiça está tratando o caso.
Ao relembrar a votação da Câmara que manteve o mandato de Nathan Donadon em agosto deste ano, Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, teme que a história se repita com o julgamento dos deputados condenados no caso do Mensalão.
Para Marcelo Almeida, o voto secreto serviu de escudo para os parlamentares que foram contra a cassação de um deputado condenado. Ele voltou a defender a aprovação da proposta que determina o voto aberto nos processos de cassação de mandatos.
Presidência.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, convocou para amanhã de manhã a reunião da mesa diretora para discutir a situação do deputado licenciado José Genuíno, do PT Paulista, preso em regime fechado por decisão do Supremo Tribunal Federal.
Saiba mais sobre o assunto na matéria da repórter da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo.
A mesa diretora da Câmara reúne-se nesta quinta-feira, às 9 da manhã, para decidir se abre ou não representação contra o deputado licenciado José Genuíno, do PT de São Paulo, preso desde o fim de semana na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, em cumprimento à condenação no processo conhecido como Mensalão. Para ser aberto, o processo de cassação tem que ser aprovado por pelo menos 4 dos 7 integrantes da mesa. A reunião foi marcada pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, após o Supremo Tribunal Federal encaminhar na noite desta terça ofício à casa sobre as prisões dos condenados na ação penal. Henrique Eduardo Alves disse que, a partir da notificação, a Câmara tem o dever de dar início ao processo de representação contra Genuíno.
A decisão da mesa será, a meu ver, no sentido que se dê realmente partida a esse processo, o encaminhamento da CCJ, que é o primeiro passo regimental a ser executado. A partir daí, a Comissão de Justiça vai examinar, vai subir para direito de defesa, todo o procedimento, como aconteceu no caso do deputado Nathan Donadon.
No caso de Nathan Donadon, de Rondônia, a mesa diretora da Câmara decidiu pela instauração de um processo de perda de mandato, seguido de análise pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário. Donadon está preso desde junho, após condenação pelo Supremo Tribunal Federal por formação de quadrilha e desvio de dinheiro público da Assembleia de Rondônia, quando era diretor financeiro da instituição. Em votação secreta, em agosto, o plenário decidiu manter o mandato de Donadon, que agora enfrenta processo por quebra de decoro no Conselho de Ética. O resultado levou o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, a anunciar que, enquanto o voto permanecer secreto em sessões de cassação, não coloque em pauta processos dessa natureza. Apesar de ter o mandato mantido pelo plenário, o deputado Natan Donadon está com pagamento e outros benefícios parlamentares suspensos pela Câmara. No caso de José Genuíno, segundo o presidente Henrique Eduardo Alves, o salário está mantido porque o parlamentar entrou de licença médica antes da prisão. Genuíno passou por cirurgia cardíaca e alega estado de saúde frágil. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Justiça. A demora no processo de indicação para a vaga aberta no Tribunal de Contas do Maranhão preocupa Domingos Dutra, do SDD. Segundo o deputado, uma manobra política estaria adiando a escolha do novo conselheiro do TCE, o que, segundo ele, é inaceitável.
Para Domingos Dutra, não se pode interromper o processo de escolha do conselheiro por causa de disputas internas de partidos. O deputado afirma que um tribunal importante para aprovação de contas públicas e combate à corrupção não pode ser usado para atender interesses políticos do governo do estado.
Os conflitos entre índios e produtores rurais ainda são frequentes em diversos estados do país. Segundo Luiz Carlos Reisen, do PP do Rio Grande do Sul, agricultores estão contratando seguranças particulares para proteger suas terras contra invasões indígenas.
Para Luiz Carlos Reisen, a justiça brasileira precisa punir severamente quem depreda e ocupa terras particulares. O deputado entende que o direito de propriedade no Brasil está sendo desrespeitado.
Tramita na Câmara o projeto que regulamenta a publicação de biografias no Brasil. Na visão de Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, proibir a elaboração de uma biografia é tentar inibir a liberdade de expressão.
Na avaliação de Fábio Tradi, uma figura pública deve enfrentar o ônus de expor sua vida à curiosidade popular. No entanto, o deputado acredita que o bom senso do biógrafo e o respeito ao biografado devem ser garantidos na lei.
O projeto que pede o fim da censura às biografias já está pronto para ser votado na Câmara. A proposta de autoria de Newton Lima, do PT de São Paulo, permite a publicação de biografias sem autorização da pessoa biografada ou de sua família.
Na avaliação de Newton Lima, o texto vai garantir a liberdade de expressão e o acesso à informação. O parlamentar ainda criticou o movimento Procure Saber, liderado por artistas consagrados, que tentava impedir a publicação das biografias não autorizadas.
O julgamento dos acusados do homicídio de Manuel Matos teve início em 18 de novembro em João Pessoa, na Paraíba. Fernando Ferro, do PT pernambucano, anunciou que parlamentares da Câmara e representantes de organizações em defesa dos direitos humanos vão acompanhar a deliberação da Justiça Federal sobre o crime.
Eleições.
O PT realizou eleições internas para escolher os dirigentes do partido. Valmir Assunção anunciou a reeleição de Rui Falcão como presidente nacional da legenda e Everaldo Anunciação como presidente estadual do PT da Bahia.
Relações exteriores.
A União Europeia e os Estados Unidos respondem juntos por 31% dos intercâmbios comerciais do mundo. Segundo Alceu Moreira, do PMDB gaúcho, a falta de acordos do Mercosul com esses blocos representa um grande prejuízo para o Brasil.
Na opinião de Alceu Moreira, o mercado comum do Cone Sul surgiu como um grande bloco comercial, mas precisa se abrir a outros mercados para crescer. Alceu Moreira criticou as barreiras impostas pela Argentina e que prejudicam, segundo ele, o setor calçadista gaúcho.
Economia.
No entendimento de Emanuel Fernandes, do PSDB paulista, o Brasil vem se desenvolvendo lentamente nos últimos anos. O parlamentar argumentou que os índices atuais mostram que o maior percentual de crescimento foi de 2,5%.
Emanuel Fernandes também informou que a participação da indústria nacional no produto interno bruto é a pior em 50 anos. Para o deputado, apenas investindo na poupança interna e na produtividade industrial, é possível melhorar o panorama atual.
Semana passada foi criada a Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético no Brasil. De acordo com Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, a principal função do colegiado é recuperar a competitividade da indústria nacional de etanol.
Arnaldo Jardim informou que mais de 40 usinas de álcool fecharam nos últimos anos. Ele acrescentou que as dificuldades enfrentadas pelo setor fizeram com que o abastecimento de veículos leves no Brasil com etanol caísse de 56% para 30%.
O Rio Grande do Sul comemora o resultado do leilão de energia realizado nesta segunda-feira pela empresa de pesquisa energética do governo federal. Segundo Fernando Marrone, do PT, o estado já tem 15 parques eólicos em operação, com capacidade instalada de 460 megawatts.
Com as contratações no leilão desta segunda-feira, o Rio Grande do Sul deverá ter 78 parques de energia eólica até 2017, com capacidade de mais de 1.800 megawatts. Fernando Marrone elogiou o governo federal por estabelecer leilões para matrizes limpas e renováveis de energia.
Eduardo Azeredo, de Minas Gerais, destacou que o PSDB sempre defendeu o aumento real do salário mínimo. Ele sustentou que a administração do PSDB foi responsável pela política que iniciou a valorização do salário dos trabalhadores, que teve continuidade no atual governo.
Após defender a comunicação pública, Padre Tom, do PT de Rondônia, registrou participação na Assembleia dos Trabalhadores da Empresa Brasil de Comunicação, que reivindicam melhorias salariais. Ele pediu ao governo federal que atenda às demandas da categoria, que, segundo ele, presta importante serviço aos cidadãos.
O Ministério da Justiça lançou campanha de conscientização sobre os direitos e deveres dos consumidores. Paulo Feijó, do PR Fluminense, elogiou a iniciativa que visa atender principalmente a chamada nova classe média, segmento que atualmente corresponde a mais de 50% da população brasileira.
Agricultura.
A transgenia de sementes pode comprometer a produção agrícola nacional. Bongás, do PT Gaúcho, alertou que o procedimento representa ameaça às variedades, às culturas históricas e às sementes crioulas. O deputado ainda conclamou o parlamento para apoiar o desenvolvimento da agroecologia.
Desenvolvimento regional.
A Executiva Nacional do PSD se reuniu nesta quarta-feira para reiterar apoio às ações realizadas pelo governo federal na área social. Diego Andrade, de Minas Gerais, ressaltou o esforço da atual administração em diminuir as diferenças sociais, em especial por meio do programa Minha Casa Minha Vida.
No município mineiro de Três Pontas foram entregues 200 moradias e, segundo Diego Andrade, outras 500 casas estão sendo construídas naquela cidade. Já no município de Varginha, de acordo com o parlamentar, outras 300 casas foram entregues à população.
Tocantins celebrou em 14 de novembro a emancipação política de 11 municípios. Lázaro Botelho, do PP, parabenizou Araguaína, Gurupi, Dueré, Araguaçu, Xambioá, Ponte Alto do Bom Jesus, Ponte Alto do Tocantins, Nazaré, Novo Acordo, Almas e Brejinho de Nazaré. Ele reafirmou seu compromisso em favor do desenvolvimento regional.
Goiás também comemorou recentemente o aniversário de fundação de 4 cidades no estado. Jovair Arantes, do PTB, parabenizou os moradores de São João da Aliança, Varjão, Santa Rosa de Goiás e São Miguel do Araguaia e destacou seu comprometimento com as principais demandas daquelas comunidades.
Educação.
A Câmara realizou nesta terça-feira a sessão solene para a entrega do Prêmio Darcy Ribeiro, que contempla pessoas ou entidades com trabalhos de destaque na promoção da educação no Brasil. Bife, do PT de Mato Grosso do Sul, parabenizou as instituições agraciadas com o prêmio.
Segundo Bife, a Fundação Lemã e o Instituto Padre Wilson Gró contribuem de forma significativa para a melhoria do aprendizado dos alunos. Ele ressaltou também a importância do Instituto Plena, de Sorocaba, que visa defender e promover os direitos humanos.
Previdência.
A Câmara realizou um seminário para debater a situação dos fundos de previdência social dos servidores municipais e estaduais. Segundo Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, o encontro contou com a participação de representantes do Ministério da Previdência e dos sindicatos dos auditores do Tribunal de Contas dos Estados.
De acordo com o parlamentar, os fundos municipais e estaduais apresentam diversas irregularidades, como desvio de verbas públicas e corrupção. Para tentar resolver o problema, Paulo Rubens Santiago encaminhou o projeto que institui mecanismos de formulação e aplicação dos fundos.
Saúde.
Tramita na Câmara o projeto que institui o piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Favorável à criação do piso, Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, reiterou a importância da categoria no atendimento das pessoas mais carentes e nas regiões mais distantes.
Para o deputado, o governo federal precisa elevar os gastos com saúde, que hoje é financiada por estados e municípios. Beto Albuquerque destacou a importância do poder público atuar na prevenção de doenças e, por isso, reiterou o compromisso do PSB com a aprovação do piso para os agentes de saúde.
A Frente Parlamentar de Práticas Integrativas em Saúde realizou sua primeira reunião de programação nesta quarta-feira. Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, explicou que o objetivo do colegiado é buscar a prevenção de doenças por meio de terapias holísticas.
Segundo Giovanni Cherini, a frente vai defender a criação de um espaço para a prática de terapias como acupuntura, massoterapia, florais e aromaterapia em todas as secretarias de saúde do país. Na avaliação do parlamentar, essas terapias são mais eficazes em tratamentos como o estresse e a depressão.
Deputados aprovam aumento de recursos para a saúde pública, mas rejeitam proposta de criação de tributo para financiar o setor. Confira os detalhes da votação na matéria de Marise Lugulo, repórter da Rádio Câmara.
A Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou proposta do deputado Osmar Terra, do PMDB gaúcho, que prevê 15% da Receita Federal para a Saúde a partir do ano que vem, aumentando gradativamente até chegar aos 18,7% em 2018. A proposta atende aos anseios do Movimento Saúde Mais 10, que pedia 10% da Receita Bruta da União para o setor. Os dois percentuais são equivalentes em termos de valores. Devem representar quase 190 bilhões de reais a mais para o SUS em 5 anos. Pouco antes, a comissão havia rejeitado o parecer do deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, que previa a destinação de 19% da receita líquida para a saúde e a criação de uma contribuição social com alíquota de 0,15% para financiar o segmento. Pela proposta de Osmar Terra, os recursos serão obtidos com um rearranjo das contas públicas.
A CPMF acabou, o governo aumentou, dobrou o IOF, aumentou o CSLL, aumentou uma série de impostos, cobriu o que a CPMF, que estava prometida toda para a saúde, tinha de recursos e não veio nada para a saúde. E agora estamos pedindo de novo um aumento de impostos, querendo que os deputados tomem essa iniciativa. Se o governo tomar a iniciativa de propor uma nova contribuição e retirar tudo aquilo que foi aumentado, nós podemos discutir. Agora, nesse momento, o que a população está pedindo, o que o Saúde Mais 10 está pedindo, não é um aumento de imposto, não é um aumento de contribuição. É o governo priorizar a saúde.
Nazareno Fonteles tinha esperança de convencer os colegas ao incluir em seu parecer a proposta de criação de um fundo contábil com recursos provenientes da nova contribuição social para a saúde e da contribuição social sobre o lucro líquido devida pelas instituições financeiras. A partilha dos recursos arrecadados com a CSS seria de 40% do montante para os estados, 40% para os municípios e 20% para a União. A nova contribuição da 29 bilhões de reais por ano, totalmente voltados para a saúde.
Não me sinto derrotado, porque eu sei que a gente está plantando uma semente de uma proposta que mais cedo ou mais tarde, inclusive talvez com aperfeiçoamento, vai para frente.
A proposta de Nazareno Fonteles previa a revisão da lei após o 5º ano de sua vigência. Segundo ele, o parecer aprovado pela Comissão de Seguridade Social fragiliza o financiamento da saúde por criar duas legislações tratando do mesmo tema e por apenas fixar regras transitórias para o financiamento da saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Marise Lugulo.
Homenagem.
O Dia da Consciência Negra, comemorado hoje em todo o país, representa para Evandro Milhomem, do PCdoB do Amapá, um momento histórico. Para o deputado, a data deve servir de reflexão para diminuir o preconceito e o racismo existentes no Brasil.
De acordo com Evandro Milhomem, o povo negro é essencial para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil. Por isso, o parlamentar cobrou políticas públicas eficientes direcionadas a esse segmento.
João Pizzolatti, do PP, lamentou a morte de Luiz Carlos Henninger Wüst, que foi vereador por 4 mandatos, presidente do Partido Progressista e fundador da legenda no município catarinense de Luiz Alves.
Esporte.
As obras de construção da Universidade do Esporte em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, deverão ser concluídas em breve. Washington Reis, do PMDB, lamentou que o Complexo Esportivo Universitário, uma parceria com a Petrobras, tenha ficado parado por quase 5 anos.
Segundo Washington Reis, em reunião com representantes da Petrobras, na semana passada, ficou acertado que a obra de 140 mil metros quadrados será entregue à população fluminense como uma forma de incentivar as atividades esportivas.
Votação.
Começou agora há pouco a sessão do Congresso Nacional para a votação do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.